Muito boa tarde, queria só dar as boas-vindas à doutora Ana Miranda, agradecer-lhe a disponibilidade para nos ajudar, se for esse o caso, a melhorar esta proposta de lei sobre o Registro Oncológico Nacional. Nós temos optado por pedir que nos façam uma pequena considerando, uma considerações sobre aquilo que entendem sobre esta proposta de lei e depois os grupos parlamentares fariam algumas questões, enfim, se surgirem. E por isso, não sei se lhe parece bem. Muito bem. Então, sim, está a ser gravado, tem que ser. Doutora, muito obrigado.
Bom, muito obrigada também pela oportunidade que me dão de vir aqui. Estar convosco e debater um pouco, ou pelo menos a expor a minha opinião sobre a proposta de lei. O registro de cancro tem diferentes componentes, portanto, nós não somos originais, seguimos o padrão que existe em todo o mundo, portanto, não só na Europa como nos Estados Unidos. Temos umas variáveis, eles têm outras, mas há uma coisa que temos em comum: é a identificação do doente. E porquê? Porque vamos nos centrar agora no nosso país, porque um doente oncológico, noutras patologias também, mas em especial o doente oncológico não vai a uma única instituição, vai a várias instituições. Numa faz exames complementares, noutra vai fazer uma consulta multidisciplinar e início de tratamento. Noutra vai fazer um tratamento complementar, a outra vai pedir uma segunda opinião, noutra serão revistas as lâminas, enfim, há uma série de procedimentos no decurso da doença, e até, no fim, até faz o seguimento e, eventualmente, o óbito ocorrerá noutra instituição. Portanto, há uma série de instituições que estão envolvidas no diagnóstico, tratamento e seguimento do doente oncológico. Portanto, o registro de cancro, que tem como objetivo caracterizar a doença oncológica desde a sua ocorrência até ao óbito, porque até ao óbito, porque nós calculamos alguns indicadores de outcome, nomeadamente a sobrevivência global e a sobrevivência até à progressão, tem necessidade de juntar todos estes dados e caracterizar completamente a patologia. Sem identificação, isto é absolutamente impossível e não chega sequer o número de processo clínico ou o número de cartão de utente. Porquê? O número de processo clínico, porque cada instituição tem o seu processo clínico. Como sabem, seguramente, há instituições, nós, por exemplo, no IPO, temos um único processo clínico, um único número de processo clínico. Mas há instituições que têm vários números de processo clínico para um mesmo doente e para uma mesma patologia até. Portanto, o número de processo clínico é útil, mas não caracteriza. O número de cartão de utente também não chega. Não chega porque há doentes que têm patologia oncológica e que não têm número de cartão de utente, não têm porquê, porque são doentes que vêm de outros países, nomeadamente dos países de língua oficial portuguesa, e que são tratados cá, diagnosticados e tratados. Não têm que ter número de cartão de utente. São utilizadores dos nossos serviços de saúde. Um registro de cancro também caracteriza essa vertente, que é caracterizarmos a utilização dos nossos serviços. Para além destes, existem doentes que vão aos serviços privados, que têm os seus seguros, não têm que facultar o número de cartão de utente. Portanto, por isto que eu disse, uma boa identificação do doente é fundamental. Obviamente que, aliada a uma boa identificação do doente, tem que estar-se necessariamente precavido tudo aquilo que se relaciona com dados sensíveis. Ou seja, a privacidade tem que ser mantida. E a proteção desses dados tem que ser máxima. Aliás, existem hoje em dia métodos que o fazem. Então, e isso não é inviolável? Não, não é. Todos sabemos que não é. Portanto, como não é inviolável, outros dados que existem noutras bases de dados com muitíssimos métodos para a segurança desses dados. Portanto, inviolável, não há ninguém que consiga garantir. Mas também temos outras bases de dados no âmbito da saúde que têm tudo isto, não é? Que têm todos estes dados e mais todos os outros das patologias do doente. E que têm também a sua identificação. Mas o Registro Oncológico Nacional ou os regionais encontram-se dentro do Serviço Nacional de Saúde. Encontram-se, a plataforma RORSUL está dentro da rede informática da saúde. Portanto, quem é responsável pela gestão da rede informática da saúde, onde está também o S-Clínico, portanto a plataforma de S-Clínico, são os serviços partilhados do Ministério da Saúde, portanto é a SPMS. Portanto, se garante no S-Clínico, também garante no registro de cancro, que é um subproduto, vamos lá, do S-Clínico. Relativamente às outras componentes que estão no projeto de decreto-lei, eu parece-me adequado para um registro. Nós temos, de facto, um registro com muitas componentes, nomeadamente no que respeita ao tratamento. E se, de facto, temos essa potencialidade, há que aproveitá-la. Não é estarmos permanentemente a fazer bases de dados, que depois é muito difícil de manter. Uma base de dados qualquer um cria, mantê-la é que é difícil. Mantê-la, assegurar que os dados são fiáveis, porque também ter uma base de dados sem dados fiáveis serve para muito pouco, para não dizer que não serve para nada, não é? Portanto, tem uma componente nesta proposta de avaliação da área do medicamento, nomeadamente no que respeita à efetividade terapêutica. Eu acho que é muito relevante, claro que depois tudo isto tem que ser regulamentado, porque a avaliação da efetividade terapêutica é um aspecto bastante pesado da avaliação dos medicamentos, porque estamos a falar de se avaliar na vida real, in real time, o que é que o medicamento está a fazer, não é? Portanto, uma coisa é o ensaio clínico, outra coisa é, ou se quisermos, a quarta fase dos ensaios clínicos. Portanto, no mundo real, como é que este medicamento se comporta com os doentes que nós temos. Pronto, e isto implica uma monitorização. O registro de cancro pode fazê-lo. Nós já fizemos ensaios na plataforma RORSUL e correram bem. Portanto, é possível fazer.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Eu agora perguntava aos grupos parlamentares que quisessem fazer perguntas. Claro. Doutora Carla Cruz, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada. Agradecer a clareza na sua exposição. Estamos de acordo que a questão da preservação da privacidade dos dados e do acesso aos dados tem, de facto, que ser garantida. E, neste sentido, hoje ouvimos aqui a Comissão Nacional de Proteção de Dados e a Comissão de Proteção de Dados disse-nos hoje que não são contra que o registro tenha os dados chamados fortes, não é? O nome, o número do utente, a data de nascimento, a morada, o número do processo, não são contra isso, desde que haja a aplicação de um algoritmo que permita encriptar esses dados. A questão é, queríamos ouvi-la sobre isso, sobre essa, se isso de facto salvaguarda, a nós parece-nos que sim, a privacidade, a confidencialidade, o acesso aos dados sensíveis, mas se não põe em risco também o objetivo, um dos objetivos da criação da plataforma. Só encripta na base de dados, porque a informação é que quando se faz o registro, faz-se o registro com estes dados todos, na base é que está encriptada essa informação. E, portanto, ao estando encriptada essa informação, se não colide com outros objetivos, nomeadamente fazer o acompanhamento e, sobretudo, para uma clarificação de uma questão que nos foi que foi, vem surgindo ao longo da tarde, que é, temos o doente A, que há 20 anos foi diagnosticado um cancro. Teve no seu registro, está no registro, agora volta a ter ou um segundo cancro ou uma recidiva. E a questão é, quando estamos a voltar agora a fazer este novo, não sei se é um novo, se é uma continuação do processo, ao utilizarmos o nome da pessoa, o número de utente, a data de nascimento, a morada, é verdade que em 20 anos pode ter mudado, mas estes dados todos, nós vamos conseguir voltar ao doente A, ou vamos estar a criar um novo registro? Porque isto também é importante, porque se nós queremos saber a sobrevida, se queremos saber se a pessoa, se os tratamentos, ou até se há algo a ver com o primeiro cancro, não é? Se estamos a criar um novo registro, parece-me a mim, não sou especialista, não sou médico, mas parece-me a mim que já não estamos a conseguir um primado, a conseguir alcançar um objetivo da base nacional. A outra questão é, e sendo responsável pelo Registro Oncológico Regional Sul, ouvimos os seus colegas anteriores, portanto o Norte e o Centro, dizendo que tal qual está a PPL, que há, têm receio, e deram-nos aqui exemplos, da perda de autonomia dos próprios registros regionais. Designadamente ao nível da investigação, da possibilidade de investigarem, de colaborarem com outras instituições, nomeadamente académicas, no estudo de estudos mais regionais e não tão nacionais. Também ouvir a vossa opinião sobre isso. E uma outra preocupação, que também foram dados, quer pelo Norte, quer pelo Centro, que tem a ver com o artigo 13º e a informação de terceiros, e que o entendimento que tem é que é uma comissão muito complexa e burocratizada. E a outra preocupação que nos foi dada é que, designadamente pelo Centro, que é, o entendimento que fazem é que, para poderem fazer investigação, terão que fazer o pedido à comissão que está no 13º. E, portanto, também esse esclarecimento, e se há uma não preocupação também aqui do Sul sobre isto. E muito obrigado.
Muito obrigado. Dava a palavra... Não?
Basicamente as questões são essas que são colocadas por todos.
Então, passamos já. Eu só tenho aqui uma questão, e portanto depois eu dava-lhe a palavra, que tem a ver com o seguinte. Disse que o RORSUL está na rede informática da saúde, não é? Neste momento. Eu gostava de saber quem é que tem acesso a esta base de dados da RORSUL, não é? Porque é importante nós percebermos se um qualquer técnico de saúde que aceda a esta rede informática, se consegue ter acesso a todo este manancial, porque nós estamos muito preocupados com a confidencialidade do Registro Oncológico Nacional, mas se qualquer um, neste momento, já pode ter acesso aos dados totais e gerais da vida de uma pessoa que tenha tido cancro, neste momento, isso acho que é gráfico. Gostava de ter esse esclarecimento, é uma preocupação. E depois era a mesma questão, que sobre a questão do acesso das bases regionais, e se permitiríamos, se deveria ser considerado que se permitisse aos atuais titulares dos registros regionais poderem utilizá-los para a sua própria a sua investigação. Sr. Deputado.
Porque agora começa-me a preocupar. Que é o tal acesso às bases de dados, à informação dos processos clínicos. Quer dizer, não só dos processos do registro oncológico, mas dos processos clínicos que estão na rede, e como é que é feito esse acesso, se esse acesso qualquer técnico de saúde o pode consultar ou não, porque há bocado ouvimos aí uma história que eu achei de veras curiosa, não é? De haver uma pessoa que estava a acompanhar o receituário do o médico a receitar, e havia uma pessoa fora do gabinete a acompanhar e a relatar o que é que estava a passar. De maneira que isto começa-me a preocupar.
Doutora Ana Miranda.
Muito obrigada. Eu vou responder logo aqui, se não se importam, porque é mais rápido. Portanto, no que respeita ao acesso às bases de dados, em relação ao registro e à base de dados do RORSUL, ela está na rede informática da saúde. Eu não disse que estava na plataforma da saúde. Ela está na rede informática da saúde. Há diferentes níveis de acesso e só têm, portanto, nós temos uma política de privacidade que implica o seguinte: as pessoas, para terem acesso aos dados, têm que se inscrever no registro. Depois, têm que, ainda não abandonamos o papel totalmente, embora eu seja bastante favorável dos meios informáticos, mas acho que algumas coisas ainda têm que... E então, nós enviamos um documento em suporte de papel, Planet, que vai ter que ser assinado pelo responsável do registro de cancro da instituição, porque há sempre um responsável médico do registro de cancro em cada uma das instituições da região sul, e pelo presidente ou diretor clínico da instituição, a autorizar que aquela pessoa tenha acesso aos dados. Depois existem acessos que também não são totais. Há pessoas que têm acesso apenas a visualizar o que se passa com um doente, por exemplo, um médico que quer avaliar o que é que foi feito noutra instituição. Podem ter acesso a registar. Há quem tenha acesso a registar, a apagar e a alterar. Há quem tenha acesso a fazer outputs. Portanto, há diferentes perfis de acesso. Quem é que autoriza? O coordenador do registro de cancro, o diretor clínico, o diretor clínico ou o presidente do conselho de administração. Há sempre duas assinaturas. E depois há uma terceira minha. Não há ninguém que aceda à base de dados que não tenha passado pela formação na estrutura central do RORSUL. E quando passam pela formação na estrutura central do RORSUL, têm que assinar um documento de confidencialidade de dados. Portanto, são estas etapas que têm que ser cumpridas. Portanto, eles primeiro têm que ir à formação, inscrevem-se na base de dados, nós enviamos o tal dito formulário, pedimos ao coordenador que defina o perfil, vai ao Conselho de Administração, é assinado ou pelo Presidente ou pelo Diretor Clínico, também tem assento no Conselho de Administração, e é-nos enviado por correio para nós. E então aí nós damos a autorização mediante, eu assino, e damos a autorização mediante o perfil que ficou definido. Absolutamente, e tudo o que foi feito por pessoa, claro, porque as pessoas quando entram têm um login e uma password, e portanto nós sabemos quem foi, a que horas é que entrou e o que é que fez e quando é que saiu. Portanto, nós sabemos exatamente o que é que cada pessoa fez, e costumamos até enviar relatórios para as instituições mensais, não por pessoa, a menos que o coordenador nos peça, e já têm pedido, dizer, não absolutamente detalhado, mas dizer quantos casos é que registaram, alteraram quantos follow-ups é que fizeram, quantos é que apagaram. Portanto, fazemos isso mensalmente, com uma periodicidade mensal para os coordenadores, com conhecimento aos conselhos de administração, sempre. Portanto, esta é a nossa política de privacidade, que eu penso que no âmbito do Registro Oncológico Nacional ela devia ser mais restritiva. Portanto, devia haver um regulamento de política de privacidade. Portanto, em que se definem os dados mais sensíveis, aqueles dados que são para gestão interna e aqueles dados que podem ser facultados ao exterior. Portanto, na minha ótica, eu acho que no Registro Oncológico Nacional deveria haver isto. Portanto, devia haver um regulamento que definisse a política de privacidade. Bom, começando pela primeira questão, que se prende com a encriptação dos dados, É assim, eu acho que é difícil. Eu não sou informática, sou médica, portanto não percebo propriamente da encriptação. Sei o que é que ela produz, mas não percebo se existem métodos que nos permitam seguir um caso até ao óbito e este caso ser seguido por todas as instituições onde o doente vai. Nós agora não temos isso. Portanto, nós agora visualizamos os dados de identificação e definimos se isto é um novo caso. Aquele exemplo que deu, se fosse um novo tumor, era um novo caso daquele doente. Se fosse uma recidiva local ou à distância, era uma situação de agravamento do tumor primário de há 20 anos. Portanto, são situações distintas que têm que ser registadas de forma diferente porque acarretam consequências diferentes para o doente e claro que depois em termos de estudos na base de dados têm apores diferentes, nomeadamente aquilo que nós fazemos e que estamos a fazer, estamos a começar alguns estudos no âmbito de segundos tumores. Segundos tumores, eventualmente pomos a hipótese de consequência da terapêutica, nomeadamente da radioterapia, da quimio, seguir estas novas moléculas que têm a ver com a parte da imunologia, portanto, ver se isto acarreta ou não risco acrescido em relação à população em geral de vir a ter segundos tumores, que tipo de tumores, pronto. Portanto, tudo isto. Por tudo isto nós temos que identificar. E digo-vos mais, eu afirmo que não há registro de cancro, não há, sem identificação do doente. Se retirarem no decreto-lei a identificação do doente, o registro de cancro morre. Não há qualquer possibilidade de se fazer, porque o doente não é um número. O doente é uma entidade, é uma pessoa que tem determinadas características e que é necessário para o registro de cancro ele ser identificado. Isto apenas quer dizer que nós temos uma responsabilidade acrescida para com os doentes que entram no registro de cancro de os proteger, de proteger a sua privacidade. Mas isso existem métodos para o fazer e deve ser definida, de facto, uma política de privacidade. No que respeita a questão seguinte, que era que se prendia com a perda da autonomia, exatamente. É assim, perda da autonomia. O decreto-lei acaba com os registros oncológicos regionais. Aliás, no fim, ele diz que os registros oncológicos regionais desaparecem. Ou seja, eu acho é que os registros oncológicos regionais desaparecem, obviamente, pois nós estamos a constituir um nacional, portanto, isso não liberta de que as pessoas possam fazer as análises geográficas que queiram. Portanto, pode ser, por exemplo, podem fazer análises geográficas até por distrito, não é? Portanto, avaliar-se por distrito, quando estamos a falar em registros regionais, tem a ver, de facto, com uma análise geográfica da patologia. Mas esses dados existem lá. Portanto, podem sempre fazê-lo. O que os meus colegas disseram, e presumo que seja por isso, tem mais a ver com a participação em estudos e terem que submeter esses estudos a um comitê. Pronto. Pois, isso é verdade, mas, por outro lado, nós necessitamos, com alguma, e se calhar isto era uma oportunidade para o fazer, nós necessitamos, quando se propõe um estudo, este estudo tem que ser sempre submetido a uma comissão a um conselho de investigação e uma comissão de ética. O que é que tem sido feito até agora no RORSUL? O que temos feito é, nós participamos em diversos estudos internacionais e o que fazemos é submetemos isso ao conselho de investigação do IPO de Lisboa e à Comissão de Ética, portanto, porque eu não admito, de facto, estudos sem passarem pelo Conselho de Investigação e pela Comissão de Ética. Mesmo os de iniciativa própria, portanto, têm que passar pelo, até porque mesmo as instituições que compõem o RORSUL não aceitam participar em estudos que não tenham sido submetidos a estas comissões. Agora, se calhar é uma oportunidade para se criar uma comissão de ética que avalie, existe para os ensaios clínicos a nível do Infarmed, portanto os registros oncológicos regionais não têm tido, portanto o que tem acontecido é socorrerem-se das comissões de ética do IPO, da comissão de ética do IPO, eventualmente do Centro Hospitalar Lisboa Norte, mas para se funcionar como um corpo, eu acho que devia existir também um conselho de investigação e uma comissão de ética. Para mim não me parece mal que se submeta os estudos a estes conselhos, ao conselho de investigação e à comissão de ética. Acho bem. Acho bem. Agora, acho é que as coisas não podem ser demasiado burocratizadas. Se houverem estudos, as comissões têm que rapidamente dar parecer, quer dizer, não podemos ter as coisas à espera meses, porque perde-se a oportunidade de se participar nos estudos, portanto isso não pode acontecer. Tem é que se agilizar, não é acabar com, é não as burocratizar, não as transformar, desculpem o termo, quase em elefantes brancos. E de facto, se nós pomos muitas comissões, se aquilo tem que subir muitos degraus, às tantas paralisa, não é? Acho que devia existir uma comissão de ética e um conselho de investigação para todos os estudos. E todos os estudos são submetidos àquela. Também não são assim tantos que paralisem uma comissão. Quer dizer, o IPO tem bastantes estudos, portanto, e a comissão, o conselho de investigação não está paralisado. Quer dizer, nem a comissão de ética. Enfim, a comissão de ética reúne poucas vezes para os estudos que temos, mas pronto, mas isso refilamos todos. Mas pronto, eu acho que o conselho de investigação e a comissão de ética devem existir. Não devem estar burocratizados. Posso só beber um bocadinho de água?
É uma coisa muito, muito simples, porque os seus colegas do centro deram o exemplo de e compreendendo o que está subjacente à sua justificação, queria era só, porque de facto esta é a sede para tentarmos obter as informações todas ou o maior número possível. Porque os seus colegas do centro referiram que este pedido a esta comissão, ao que está no 13º, que poderia, por exemplo, inviabilizar, talvez o receio seria dessa burocratização e de não responder em tempo útil, a participação até e a cedência de dados para estudos mais académicos, mais sucintos, como por exemplo para os médicos internos em formação especializada, era, até nesse sentido não seriam mais, não tão estudos tão alargados e tão abrangentes, mas pequenos estudos que estejam a fazer a nível académico dos estudantes e dos que já estão em pós-graduação e que precisam de obter informação mais ágil e que, ao estar ali no centro, essa informação era facilitada de uma forma mais rápida e que, ao vir aqui a esta comissão, que isso poderia inviabilizar a realização de estudos mais do tipo académico e não tanto no sentido lato do follow-ups, não nesse sentido. Era essa também esse esclarecimento e se concorda com que isso de facto possa ser um risco.
Sim, concordo e se calhar para coisas muito, muito latas não há necessidade de vir a estas comissões. Agora, o que eu acho é que o Registro Oncológico Nacional tem que prever que vai disponibilizar na sua plataforma, seja ela qual seja, dados. Porque isso é um peso grande para as estruturas dos registros estarem envolvidos na extração de dados. Eu sei o peso que isso tem no Horsul e tem um peso considerável, tanto assim que nós neste momento estamos a desenvolver um projeto que foi financiado no âmbito da Portugal 2020, vamos começá-lo, precisamente para disponibilizar dados e informação. Porque há dados que podem ser disponibilizados sem problema, Há informação, a informação agregada deve, deve ser disponibilizada, porque no fundo, quer dizer, tudo isto é pago com dinheiros públicos, não é? E, portanto, se não se vê surgir nada, se nada sai dali, então para que é que existe? Se é só para um clube, então não vale a pena. Portanto, eu acho é que isso, e penso que era isso que os meus colegas estavam a referir, a dados para projetos que são no âmbito académico, mas projetos que não impliquem, não impliquem identificação dos doentes, que não impliquem... E esses dados, que são dados agregados, esses dados deviam ser disponibilizados na plataforma do Registro Oncológico Nacional. Não deviam sequer haver necessidade das pessoas estarem a pedir. E, portanto, estando disponibilizados, não há necessidade de ir a comissões, nem a conselhos de investigação. Os conselhos de investigação e as comissões de ética, de facto, têm utilidade, mas têm uma utilidade para determinados fins, determinados estudos. Não é qualquer pedido de dados. Portanto, dados agregados devem estar disponíveis. Aliás, deviam estar disponíveis online. Nem sequer deviam estar disponíveis quando alguém pede. Deviam estar disponíveis online para quem tivesse necessidade no momento em que necessita dessa informação e não estar dependente de um pedido a alguém. Portanto, o que eu acho é que onde for a plataforma do Registro Oncológico Nacional deve prever que existem dados agregados, que têm que estar disponíveis para todos. Não é só os dados das publicações, existe muito para além das publicações que podem estar disponíveis.
Muito obrigado.
Inclusivamente em base de dados. Portanto, a base de dados pode existir.
O Sr. Deputado Jorge Falcado queria só fazer um pequeno
rápido. Como há bocado disse que com esta lei, quer dizer, no fundo os registros regionais desaparecem, não é?
Agora, menos tanto quanto eu li.
Pois, agora, as estruturas que suportavam esses registros, agora levantou-me essa questão por causa da tal de divulgação de informação. Porque, quer dizer, ou teríamos divulgação, podia ser regional ou nacional, mas é preciso quem a faça e quem mantenha essa divulgação de informação. Não é?
Absolutamente.
De maneira que, quer dizer, se desaparecem. Já há pouco se levantou essa questão por causa da tal, dos problemas da investigação, que é, no fundo, há um corpo de funcionários que estão dedicados a esta tarefa e que fazem também os estudos de prevalência e fazem, para além disso, outros estudos, que se calhar ficam sem chão com a aplicação desta lei. Não é? Era isso que eu queria perguntar. Como é que é, o que é que se passa... com esse conjunto de pessoas que, pelos vistos, funcionavam em equipe e que, por aquilo que eu percebi, há aqui um vazio qualquer.
Eu não sei o que é que estava no espírito quando fizeram este decreto-lei, mas, efetivamente, uma base de dados dá muito trabalho. Porque tem que se manter, tem que se validar e tem que se disponibilizar os dados e a informação. Como eu disse há pouco, criar uma base de dados qualquer um queria, mantê-la é que é difícil. E mais, nós temos que manter, porque não existem as ferramentas necessárias para as instituições se obrigarem a registar, porque todos sabemos que sair um decreto-lei, uma portaria, uma disposição legislativa, seja ela qual seja, não chega. E temos que ser realistas. Não chega. O que é que se tem passado na região sul? O que se tem passado é, nós estamos permanentemente na estrutura central a dar apoio. Portanto, a nossa organização é, nós temos uma estrutura central e cada instituição de saúde tem o seu registro oncológico com um coordenador médico. E nós estamos permanentemente a dar apoio aos registros oncológicos das instituições porque neste momento agora não têm recursos, agora atrasaram-se, agora os dados, nós detectamos que os dados estão com problemas e, portanto, o que acontece é que temos que dar apoio. Para além disso... A estrutura central tem que fazer auditorias. É uma obrigação. Não é um favor que estão a fazer, é uma obrigação. Isso faz parte das suas obrigações, fazer auditorias aos dados. E fazer auditorias insight. Não é só auditorias na estrutura central, é insight. Eu, por exemplo, amanhã vou para o Hospital de Santa Maria fazer auditoria. Portanto, isto implica recursos. Pronto, eu não sei o que é que estava no espírito, se é manter a estrutura dos regionais tal e qual ela está, se é construir uma mega estrutura do nacional, com polos. Pode ser isso. Não sei o que é que estava no espírito de quem fez ou contribuiu para este decreto-lei. Portanto, pode ser os dois formatos, pode ser manter as estruturas dos regionais, se elas funcionam, manter essas estruturas, ou então fazer uma mega estrutura nacional e fazer polos regionais. Pronto. Agora, que alguma coisa tem que existir, isso eu não tenho a mínima dúvida. Portanto, tem que existir. O que sempre me disseram, quando eu já perguntei, porque isso nota-se quando se lê o decreto-lei, é que isso fazia parte dos regulamentos. Pronto, tudo bem. Se faz parte dos regulamentos, fantástico. Agora, há uma coisa também, já que me dão essa oportunidade, há uma coisa que me preocupa ainda mais e que tem a ver com a capacidade que as instituições têm de reconhecer ou de fazer o registro de cancro da sua própria instituição. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que todos sabemos que os recursos são escassos. Todos sabemos isto. Eu, apesar de ser médica, tenho alguma formação em planeamento e tudo isso, e sou epidemiologista, portanto, estou ligada à parte da investigação. Apesar disso, eu tenho noção que quanto mais escassos são os recursos, mais nós precisamos de dados e de indicadores para planear e para os utilizar da melhor forma, da forma mais otimizada. Pronto. Não sei se todas as pessoas têm esta noção e, para além disso, face à pressão dos doentes no dia-a-dia, se calhar vence a pressão dos doentes para, em detrimento de outras opções que poderiam ser tomadas e que, se calhar, a médio ou a longo prazo, dariam os seus frutos. Não sei. Portanto, isto quer dizer o quê? Quer dizer que, se continuarmos a dizer que isto é obrigatório, mas nada acontece, quando não há registro, quando não o fazem, e é tão simples de obrigar, mas tão simples, isto vai continuar na mesma. Vamos todos daqui a 10 anos, eu sequer não estarei nos registros, mas daqui a 10, 15, 20 anos, continuar a dizer, meu Deus, o registro de cancro implica tanto esforço, porque de facto é um esforço enorme da estrutura central, né, dos registros, para se substituir ao esforço que cada um devia fazer. Claro que nós comentámos um pouco isto com uma integração de dados de outras bases de dados, mas não chega, porque tem que existir pessoas que digam, porque isto não existe uma relação unívoca entre doente e tumor. Tem que existir alguém que diga: este diagnóstico, estes exames para diagnóstico foram para este tumor deste doente. Ele pode aparecer já de uma base de dados e está associada de facto àquele doente, mas temos que dizer que ele está associado àquele doente e àquele tumor, como os procedimentos cirúrgicos. Eles podem vir da base de dados do bloco operatório, como nós fazemos, mas nós não integramos sem alguém dizer: isto está correto e isto foi feito para este tumor. O mesmo para a quimioterapia, o mesmo para a radioterapia. Portanto, existem sistemas dos quais nós vamos beber. Não vamos beber aos sistemas, porque ninguém entra, nem pode entrar nas plataformas de ninguém. Temos bases de dados intermédias, uns vertem para essas bases de dados intermédias e nós vamos buscar essas bases de dados intermédias para visualizar esses dados. Mas em cada instituição, obviamente. A estrutura central limita-se a validar dados. Mas alguém tem que dizer, efetivamente, isto foi feito, e foi feito para este doente, para este tumor. Bom, e era muito fácil, de facto, que é associar o pagamento à existência do registro na base de dados do registro de cancro. Isto é a coisa mais simples que existe. Se não for feito, acho que é uma oportunidade que se perde. Pagamento hospitalar. Exatamente. Ou seja, o pagamento ser feito por patologia e não por ato. Para não avançar mais, porque o pagamento deveria ser feito por outcomes. Exatamente, por isso é que eu digo, para não avançar mais, porque isso será para daqui a uns anos. Exatamente. Pois, mas isso.
Muito bem, senhores deputados.
Só quis dizer que no artigo 7º, ou de alguma forma, ao definirem o perfil de cada um dos registadores, isto é, do local, do regional, de alguma forma está a resposta a quem vai registar. Não está, de facto, é depois essa penalização que refere. Em relação ao artigo 13º, de facto, ele está aqui com uma composição muito, muito abrangente, muito grande, que pode eventualmente suscitar alguma dificuldade em processos de investigação, mas será uma ação que agora iremos analisar melhor.
Pois, porque engloba tudo, não é?
Engloba tudo. De facto, se a senhora doutora reparar, tem uma estrutura muito grande, Sim. Provavelmente.
Era o que eu dizia, está muito burocratizado.
Pois, e depois pode tornar inviável determinados acessos.
Senhor doutor, peço desculpa. Hoje ouvimos aqui uma consideração sobre este artigo, dizendo que porque é que a ordem dos médicos tem que cá estar e não uma outra ordem qualquer da saúde. A pergunta é muito simples. Vê do ponto de vista de eficácia ou por outra forma, enfim, que eu não conheça, a necessidade da ordem dos médicos está representada nesta
comissão? É assim, eu acho que essa comissão está muito cheia. Tem muita gente. Nós no Instituto, no Conselho de Investigação, no fundo isso pretende que seja um Conselho de Investigação sem existir uma comissão de ética, que eu acho que é muito... Acho de facto uma oportunidade perdida se não se criar uma comissão de ética para a apreciação dos projetos. Agora, em relação ao Conselho de Investigação, nós somos mais restritos e temos um representante de cada uma das áreas de investigação. Acho que não há necessidade de estar a colocar membros de ordens, não, estamos a falar em investigação. Se estamos a falar em investigação, por que não representantes das diferentes áreas da investigação? Acho que para mim chegaria epidemiologia, alguém da clínica, alguém da investigação básica, a investigação de translação, 5 pessoas chegavam, não era preciso ordens, conselhos de administração, na minha ótica, na minha modesta ótica, porque acho que isso acaba por tornar as coisas muito pesadas, muito... E não é isso que se pretende, o que se pretende é que de facto os processos sejam avaliados por pessoas que estão habituadas a investigar e que sabem se de facto aquele projeto, com os métodos que utiliza, vai ou não atingir aqueles fins. Se aqueles fins são, então vem a Comissão de Ética, são ou não legítimos. E isso eu não vejo traduzido neste decreto-lei.
Muito obrigado, Sra. Doutora, mais uma vez, Doutora Ana Miranda, por nos ter ajudado a retirarmos algumas dúvidas que ainda permaneciam ao fim deste longo dia. Agradeço também aos seus deputados e esperemos que com estes contributos consigamos fazer daqui desta proposta de lei uma lei de facto melhor.
Vai ser, seguramente. Muito obrigada.